Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Frequentemente, nós precisamos parar e voltar ao primeiro amor. Olhar a nossa caminhada e meditar sobre o que nós realmente estamos fazendo? Em que medida nós estamos sendo fiéis a Deus ou não? Muito se fala sobre evangelizar, mas pouco se fala sobre o Evangelho. Muito se diz sobre a cultura religiosa, mas pouquíssimo a respeito do eixo, do fundamento, em que supostamente o evangelismo, a cultura religiosa estariam, deveriam estar assentados. É importante para nós, como judeus, crentes em Jesus, olhar para Cristo sem véu, sem lentes, sem intermediários que querem nos vender as suas formas de crer, que às vezes nem para eles servem. Nós precisamos voltar, voltar à exclusividade das Escrituras. Somente a Escritura. Nós acabamos de ler um texto, o qual nós não teríamos acesso, não saberíamos, não conheceríamos, se não fosse a Escritura. Não são os livros da inteligência humana que, por mais úteis que sejam, e de fato são muito úteis, mas não são esses livros que fariam a diferença entre a vida e a morte. Somente a palavra, somente as Escrituras. E nós somos desafiados, como judeus crentes em Jesus, tanto pela tradição cristã, quanto pela tradição judaica, que muitas vezes, deixando de lado o eixo da palavra, se armam de muitas coisas, muitos textos, muitos discursos, mas que nada podem fazer, somente a palavra, somente as Escrituras. E quando nós abraçamos somente as Escrituras como nossa regra de fé e de prática, nós imediatamente reconhecemos que toda a palavra de Deus é Cristo. Somente Cristo. Não é Cristo e a tradição. Não é Cristo e o que eu acho. Não é Cristo e o que os outros pensam a respeito de Cristo. É somente Cristo. Nós falamos ontem como a nossa vida espiritual, a nossa fé, a nossa religião, no melhor sentido desse termo, é atacada constantemente, continuamente. E como nós, nesses dias de Hanukkah, nós lembramos, dentre outras lições que aprendemos no episódio de Hanukkah, nós lembramos o quanto a nossa relação com Deus é atacada continuamente. Mais que tudo, e nós temos que estar atentos, temos que estar bem posicionados, e isso não é fácil. Quantas vezes por dia nós somos atacados para que simplesmente alguém ou algo nos pergunte: o teu Deus onde está? E a nossa resposta é Cristo. Somente Cristo. Como é difícil. Quantos véus, quantos impedimentos, quantas dificuldades para que nós consigamos simplesmente reconhecer a centralidade de Cristo. Somente Cristo. E quando nós percebemos que somente através das Escrituras e somente através de Cristo o Pai se revela a nós, nós percebemos que é somente pela graça. Não por obras. Não por algo que nós venhamos a fazer, um mandamento positivo, nem por algo que nós deixemos de fazer, um mandamento negativo, mas apenas pela graça. Somente a graça. E como é bom quando nós conseguimos, ainda que por alguns momentos durante o dia, descansar de coração e mente na graça de Deus. Somente a graça. Quando nós falamos em voltar ao primeiro amor, quando nós falamos em restaurar, em rededicar a nossa vida espiritual, com tantas barreiras que se colocam, com tantos obstáculos, com tantos impedimentos, há tantas coisas que nós temos que vencer. Como é difícil. Então nós aprendemos nas Escrituras, pela ação do Espírito Santo em nós, que é somente pela fé. Somente a Escritura. Somente Cristo. Somente a graça. E somente pela fé. Não fé e mais alguma coisa. Somente a fé. É impossível agradar a Deus sem fé. A fé é a nossa forma de andar, é a nossa relação com Deus, é o nosso caminhar com Deus, que invariavelmente vai produzir boas obras. Essas boas obras, como um efeito da fé, e nunca jamais o contrário. Quando nós percebemos que é somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, nós percebemos que nós não temos realmente do que nos gloriar. A glória toda é de Deus. Somente de Deus é a glória. Só lhe deu glória. Nós acabamos de falar brevemente sobre os cinco solas. Uma espécie de lema de base da reforma protestante. E nós, como judeus, crentes em Jesus, temos a responsabilidade de abraçar a doutrina, a sã doutrina, e caminhar de forma correta, de forma ortodoxa, segundo a palavra de Deus, sem desvios. O judaísmo messiânico não é, não pode ser uma alternativa doutrinária. Se nós precisarmos modificar a cristologia, mudar um pouco aqui, um pouco ali a palavra, ajeitar a doutrina um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, então nós viramos uma seita, viramos uma heresia. Mas não fomos chamados para seita, nós não fomos chamados para heresia, nós somos chamados para Cristo, nós somos chamados para andar na luz, nós somos chamados para que a nossa vida espiritual resplandeça a verdade de Cristo que nos foi manifestada. E não há nenhuma forma de viver plenamente a nossa relação com Deus, tanto para os judeus quanto para gentios. Não há nenhuma outra forma de viver a nossa relação com Deus à parte de Cristo. O único modo que nós podemos expressar, vivenciar plenamente a nossa relação com Deus é através de Cristo. Não há outro caminho, não há outro nome, não há outra forma. Um judeu que quer cumprir plenamente o seu chamado de relação visceral com Deus de Israel, é somente através de Cristo. Por mais que tenhamos que limpar do ranço da tradição, do antissemitismo, daquilo que foi e ainda é escrito e dito contra nós, nós desbravamos para encontrar a pérola preciosa, o tesouro escondido, Cristo. O mistério que estiver oculto e se revelou pela graça de Deus a nós. O gentio que herdou a sua vivência como pagão, ou idólatra, ou simplesmente ateu, ou agnóstico, como se diz hoje em dia, alheio à vida de Deus, e busca às vezes uma espiritualidade aqui e ali, saiba que não vai encontrar nada à parte de Cristo, à parte do Deus de Israel, que em Cristo se revela a judeus e a gentios, a homens e mulheres, a escravos e livres, seja quem for. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso, nós podemos abraçar esse texto e de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, dizer sim, eu estou aqui hoje para lembrar que ele nos deu vida. Que nós estávamos, sim, mortos em nossos delitos e pecados. Não estávamos doentes, moribundos, apenas estávamos mortos, sem condição de reagir ao Evangelho. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, os quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, e Paulo se inclui a si mesmo. Eu também era filho da desobediência. O grande Rabino Shaul de Tarso também era filho da desobediência. Segundo as inclinações da nossa carne, da nossa natureza humana, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós olhamos para um perdido, por isso nós podemos ter misericórdia do perdido, porque nós sabemos que entre nós e ele, a única diferença é a misericórdia de Jesus Cristo. Não há nada inerente em nós que nos faça melhores. Talvez em muitos aspectos sejamos até piores. Éramos filhos da ira, como também os demais. Mas o que aconteceu? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Alguém consegue explicar o amor de Deus? Eu não consigo explicar o amor de Deus. Mas pela ação do seu Espírito, nós conseguimos receber o amor de Deus, descansar no amor de Deus, repousar nele. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós não viemos aqui para tomar suquinho e comer pãozinho, nós viemos aqui para dizer que Ele nos deu vida. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Somente a graça, somente Cristo, somente a palavra, somente pela fé, somente de Deus é a glória. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos. Ele não deu uma ajeitada em nós. Ele nos ressuscitou mortos, agora vivos, em Cristo Jesus. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos. Com Cristo vivemos, com Cristo reinaremos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olhe para você. Você acha que você está sentado aqui, não é? Aqui na sinagoga, nessa cadeira. Pode ser. Mas a palavra diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É só uma questão de tempo. Até que uma coisa se ajuste à outra. Até que o que nós vemos aqui hoje seja uma vaga lembrança. E nós integralmente, plenamente, estejamos onde de fato estamos, assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Essa é a realidade a nosso respeito. O resto é relativo. A realidade absoluta é esta. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção no tempo verbal aqui. Não é que vai acontecer, é que já aconteceu. Para Deus já aconteceu. Como quando você compra um presente para alguém, essa pessoa ainda não recebeu nas suas mãos, mas o presente já existe, já está comprado, já está tudo resolvido, está feito. Como disse, o crucificado está feito, está consumado. O que precisava ser feito, foi feito. Agora é só esperar. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, somente a fé, somente a graça. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não há causa em nós. Nós não somos a causa é Cristo. Nós somos o efeito da bondade, da misericórdia, da graça de Jesus Cristo. Nós somos o efeito. A nossa resposta agora é viver o resto das nossas vidas, que nos cabe, quer muito, quer pouco, justamente em resposta ao que Ele fez por nós. Sem mérito próprio nosso, os méritos são dEle. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ah, é porque eu fiz, é porque eu falei, é porque eu sou. Não! Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras. Como assim, se não é por obras, mas nós somos criados para boas obras? Exatamente isso. As obras não são a causa. Mas a fé, a verdadeira fé, a fé de Deus, a fé genuína, a fé que Deus põe em nossos corações, a fé das Escrituras, a fé bíblica, essa fé, invariavelmente, obrigatoriamente, vai redundar em obras. Uma fé sem obras é morta. Uma crença apenas confessional, que não se expressa em nossa vida pessoal, diária, cotidiana, é duvidosa, é falsa. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Mas essa fé, ela vai nos fazer andar em Massim Tovim, nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até as boas obras são pela ação de Deus em nós. A nossa vida espiritual é Cristo, somente Cristo. É isso que nós viemos fazer aqui hoje. Lembrar. Por quê? Porque a pressão do mundo, a pressão da carne, a pressão do diabo, muitas vezes faz com que nos esqueçamos. Às vezes por momentos, às vezes por mais tempo. Faz com que nos esqueçamos da nossa identidade em Cristo. Ainda gememos nesse tabernáculo. Ainda precisamos, periodicamente, parar e voltar. Em Teshuvah Shlemah. Voltar ao primeiro amor. Voltar a Cristo. Lembrar. É por isso que o próprio Jesus nos ordena. Palavras dele. Em Mateus 26. Nós lemos assim a partir do versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras.